Boa noite. Eu peço os colegas vereadores que fiquem de pé para dar início à sessão. Em nome de Deus, declaro aberta a sessão ordinária do dia 28 de novembro de 2016. Continuaremos de pé para ouvir o hino do município de Guadalupe. Peço ao secretário que faça a leitura da ata da última sessão.
Ata da 25ª sessão plenária ordinária. Aos 21 dia do mês de novembro do ano 2016, nesta cidade de Guadalupe, no plenário legislativo, vereador Georgiano Fernandes Lima, no plenário, vereador Everton Rodrigues dos Santos, reuniram-se os senhores vereadores Advan Pereira de Miranda, presidente, Alderico Porto Mouzinho, primeiro vice-presidente, José Gomes Sobrinho, Zé Denis, segundo vice-presidente, Jesse James Lima Miranda, segundo secretário, Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes, José Lourenço Mouzinho Mota, Zé Mota, Isurama Santana de Souza Martins. Não compareceram os senhores vereadores Francisco Fernandes da Silva, doutor Fernandes, primeiro secretário, e Amadeu Luiz Pereira Júnior. Do dia, o presidente manifesta pesar às famílias enlutadas dos senhores José Josafã de Oliveira e Júlio Cardoso. Lida e aprovada a ata da sessão anterior sem ressalvas. Expediente. Lido o projeto de lei número 009, de 27 de outubro de 2016, da Prefeitura Municipal de Guadalupe, que altera a lei número 453, de 9/12/2014, que aprovou o Código Tributário do município de Guadalupe. O presidente Edvan coloca o presente projeto em discussão. Usa uma palavra durante a discussão, senhores vereadores. Surama, Ana Lúcia, Zé Mota, Alderico e Edvan. Lido o parecer número 006/2016 da Comissão de Orçamento e Finanças ao presente projeto. O presidente Edvan coloca o presente projeto em votação. O projeto de lei número 009, de 27 de outubro de 2016, da Prefeitura Municipal de Guadalupe, que altera a lei 453, de 9/12/2014, que aprovou o Código Tributário do município de Guadalupe e aprovado por unanimidade em primeira e segunda votação. O presidente Edvan comunica o procedimento que será primeira e segunda votação. O presidente Edvan comunica o procedimento que será adotado em relação ao projeto de lei número 010/2016, de autoria da Prefeitura Municipal de Guadalupe, que dispõe sobre alteração à lei número 340/2007, que dispõe sobre o plano de carreira e remuneração do magistério do município de Guadalupe Piauí e das outras providências, que foi recebido hoje pela manhã. Tribuna livre. O presidente Edvan faculta a palavra aos vereadores. Usa a palavra os senhores vereadores Surama, Ana Lúcia, Jesse James e Alderico. O presidente Edvan faz suas considerações finais, sendo aparteado pelo vereador Zé Mota. E sem mais nada a tratar, declara, em nome de Deus, encerrada a presente sessão. Eu, Jesse James Lima Miranda, segundo secretário, lavrei a presente ata, que, depois de ler aprovada, vai assinado por mim e pelos demais vereadores aqui presentes.
Pois não, vereador. ISS, que é do Código Tributário. Alteração do Código Tributário. Faz a ressalva aí. ISS é matéria do Código Tributário. Falou não. Vê a ressalva do vereador.
Bota isso aqui, ó, o caput.
Ele quer fazer a ressalva, o vereador. Veja lá com ele. Dando continuidade à pauta, o secretário vai fazer a ressalva do vereador José Mota. Peço ao secretário que faça a leitura da pauta do dia.
Convite paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, novenário e festa de Nossa Senhora de Guadalupe. Tema: Nossa Senhora de Guadalupe, interceda por nós a seu filho Jesus. Dia 3 do 12, sábado, 5 horas da manhã, alvorada, 6 horas, momento de oração e café partilhado. Às 18 horas, Santo Terço. Às 19 horas, celebração eucarística. Noitantes, comunidade Vila Parnaíba, grupo de adoração ao Santíssimo, renovação carismática católica, polícia militar e civil. Dia 4 do 12, domingo, às 18 horas, Santo Terço. Às 19 horas, celebração eucarística. Noitantes, comunidade Vila Boa Esperança, SCC, Terço das Crianças, Chesf, Eletrobras e Agespisa. Dia 5 do 12, segunda-feira. Às 18 horas, Santo Terço. Às 19, celebração eucarística. Noitantes, comunidade Coqueiro, pastoral familiar, pastoral do dízimo e órgãos relacionados à saúde. Dia 6 do 12, terça-feira, às 18 horas, Santo Terço, às 19, celebração eucarística. Noitantes, comunidade Bela Vista, Rua Militar, Terço dos Homens, Irrigantes do Platô de Guadalupe e Terra Cal. Dia 8 do 12, quinta-feira, às 18 horas, Santo Terço, às 19 horas, celebração eucarística. Noitantes, comunidade São Félix, Vila Nova, apostolado da oração, pastoral da criança, pastoral do idoso e educação. Rede estadual, municipal e privada. Dia 9 do 12, sexta-feira, às 18 horas, Santo Terço, às 19, celebração eucarística, noitantes, comunidade da Cruzeta, Sagrada Família, Grupo das Joias e os três poderes, executivo, legislativo e judiciário. Dia 10 do 12, sábado, às 18 horas, Santo Terço, às 19 horas, celebração eucarística, noitantes, centro, filhos ausentes, ministros da comunhão e coroinhas. Dia 11 do 12, domingo, às 18 horas, Santo Terço, às 19 horas, celebração eucarística, noitantes, comunidades de Arto Passo, Jatobá, Lagoinha, Giló, Casuqui, Pastoral da Juventude, Comerciantes, Comerciários e Banco e Bancos do Brasil, Bradesco e Casa Lotéricas. Dia 7, quarta-feira, eu saltei aqui, às 18 horas, Santo Terço, 19, celebração eucarística, noitantes, comunidade da Coab, Pastoral da Esperança e catequese, sindicatos, rural, servidores, serviços municipais e estaduais e colônia de pescadores. No dia 12 do 12, a última noite, segunda-feira, às 18 horas, procissão e celebração eucarística, noitantes, pastoral litúrgica e todo o povo de Deus. Observações. Todos os dias, comida típicas, de 4 do 11 e 12 do 12, batizados às 8 horas da manhã. E dia 12 do 12 terá um bingão.
Nós temos o projeto de lei, número 008 de 2016, do dia 27 de setembro de 2016, que dispõe sobre a atualização do Plano Plurianual de Governo do município de Guadalupe, período de 2014 a 2017. Eu peço ao secretário que faça a leitura aqui do projeto e, em seguida, vamos colocar em discussão.
Projeto de Lei número 008/2016, de 27 de outubro de 2016. Dispõe sobre atualização do Plano Plurianual de Governo do município de Guadalupe para o período 2014 a 2017. O prefeito municipal de Guadalupe, estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais, faça saber que a Câmara Municipal de Guadalupe aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Esta lei institui alterações no Plano Plurianual do município de Guadalupe, Piauí, para o quadriênio 14, 2014-17, em cumprimento ao disposto no artigo 165, primeiro, da Constituição Federal, estabelecendo para o período os programas com os seus respectivos objetivos, metas e custos da administração municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para os programas de duração continuada, na forma dos anexos desta lei, visando adequar os programas às necessidades do município e ao PLOA 2017. Artigo 2º. Os anexos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8º da Lei número 434, de 13 de dezembro de 2013, alterada pela Lei número 451, de 26 de novembro de 2014, e 464, de 11 de dezembro de 2015, com seus programas, ações, metas físicas e financeiras, passa a vigorar na forma dos anexos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 e 8, constantes desta lei. Artigo 3º. Fica o Poder Executivo autorizado a excluir ou alterar ações e suas respectivas metas, desde que estas modificações contribuam para a realização do projeto do programa. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2017, revogando-se as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Guadalupe, Estado do Piauí, e 27 de outubro de 2016.
Algum vereador quer discutir o projeto? Nenhum vereador? Eu peço... Aqui nós temos o parecer da comissão, né? O relator é o vereador Amadeu Júnior. Quer saber se você quer fazer a leitura, vereador? O vereador Amadeu Júnior vai fazer a leitura do parecer do relatório.
Parecer número 8/2016, referência, projeto de lei número 8/2016. Proponente, Prefeitura Municipal de Guadalupe, proposta atualização do Plano Plurianual PPA 2014 a 2017. Relatório. Trata-se o presente projeto de lei número 8/2016 da Prefeitura Municipal de Guadalupe, que propõe sobre a atualização do Plano Plurianual para o período de 2014 a 2017, em que o excelentíssimo senhor prefeito de Guadalupe, Estado do Piauí, busca a imprescindível autorização legislativa para aprovação do referido projeto. Na previsão legal, é da competência do Poder Executivo referido projeto de lei, o qual é fundamentado no artigo 165, inciso 1º da Constituição Federal. Quanto ao atendimento dos princípios legais, o Poder Legislativo atendeu ao disposto no artigo 35, parágrafo 2º, inciso 1º dos atos das disposições constitucionais transitórias, ADCT, e do artigo 61 e 62 da Lei Orgânica, relativa ao projeto de lei retroexposto. Dos votos. Por todo exposto, bem como pelas finalidades a que se destina o relevante projeto de lei, atendendo às prerrogativas constitucionais, essa comissão vota por unanimidade por a sua aprovação. Plenário, Everto Rodrigues dos Santos, Guadalupe, 28 de novembro de 2016, José Lourenço Pauzinho Mota, presidente, Amadeu Luiz Pereira Júnior, relator, José Gomes, sobrinho, membro.
Foi feita a leitura do relatório. Nesse momento, eu coloco o projeto em votação. Vereador Amadeu Júnior.
Favorável, conforme parecer.
Vereador Zé Dainês.
Favorável.
Vereador José Mota.
Conforme o despacho.
Vereadora Ana Lúcia.
Favorável.
Vereadora Surama.
Favorável.
Vereador Jesse James.
Favorável.
Vereador Alderico.
Favorável.
Vereador presidente também vota favorável. Algum colega vereador quer mudar seu voto? O projeto está aprovado em primeira e segunda votação. Feito a leitura da pauta do dia, eu faculto a palavra o vereador que queira fazer uso da palavra. Pois não, vereador?
Projeto de lei número 10, proposto pelo prefeito municipal de Guadalupe, que trata sobre a atualização do plano dos professores, encontro protocolado nessa casa legislativa há exatamente 8 dias. Esperávamos que fosse repassado hoje à Comissão de Legislação, Justiça e Redação, a qual sou presidente, para que a gente continue com o processo até a votação, do referido projeto, onde os vereadores poderão discutir, colocar suas emendas, enfim. Então, espero do presidente que explique o motivo por que não colocou o projeto na leitura e nem passou para a comissão, infringindo assim o artigo 62 e seguintes do nosso regimento interno, onde diz que recebido, o presidente em 2 dias deve mandar à comissão correspondente. Eu estou aqui aguardando justamente o referido projeto para emitir o nosso parecer.
Quero dizer ao vereador Amadeu Júnior que o projeto está com a nossa assessoria jurídica, juntamente com a presidente do sindicato, e tem uma reunião na quarta-feira com o Ministério Público para nós discutir a respeito desse projeto. Quero dizer ao vereador Amadeu Júnior, eu muito me admiro dele estar cobrando dessa maneira. Um cidadão que depois das eleições, é a segunda sessão que ele vem, e quando chega aqui ainda é fazendo cobrança. É admirável o comportamento do vereador, né? Algum vereador quer fazer uso da palavra? A palavra
só,
está
só um minuto, vereador. Com relação,
a palavra está, você está usando
relação,
seu tempo, né,
com relação à proposição, não existe um artigo do regimento interno da Câmara que diga, no momento que é recebido, tem que passar ou por sindicato ou por assessoria. Deve ser mandado imediatamente para a comissão.
Vereador...
Então, não, está não sendo infringido isso, a norma do regimento interno da Câmara Municipal, criando-se alguns obstáculos totalmente desnecessários. Eu quero, como presidente da comissão,
vereador,
solicitar que esse projeto venha para minhas mãos para que eu possa emitir o parecer.
Vereador,
do contrário, nós proporemos o mandado de segurança na Justiça para fazer o presidente cumprir o que é a sua obrigação.
Pois você pode, isso. Você pode fazer, vereador. Pode entrar com o mandato, viu? Porque okay. O projeto está com a nossa assessoria jurídica, foi marcada uma reunião com o presidente do sindicato, juntamente com o Ministério Público, para quarta-feira, depois da decisão...
Que no entender desse presidente da comissão que vos fala, é a medida meramente protelatória,
vereador,
e desnecessária. Eis a minha palavra.
Algum vereador quer usar da palavra para estar facultado? Vereadora Ana Lúcia.
Senhora e senhores vereadores, povo de Guadalupe, as pessoas aqui presentes na sessão, meu boa noite. É com muita alegria que damos início a mais uma das últimas sessões do nosso mandato, do mandato desse, encerrando essa legislação, essa legislatura, desculpe. E assim, dizer que semana passada, quando... da entrada deste projeto, foi discutido aqui na sessão, bastante discutido, e que por decisão do presidente da casa, por ser um projeto que diz respeito, como naquela ocasião eu já tinha me pronunciado, e dito que achava assim muito estranho, como é que se quer fazer uma mudança de uma lei do magistério, assim nos últimos dias. Por que não, durante 8 anos, se passou dessa administração, não foi encaminhado esse projeto a essa casa? Projeto que tem artigos que se precisa ver da sua legalidade, da sua constitucionalidade. E o que o presidente desta casa tomou por decisão, chamar a assessoria jurídica da casa, que é muito justo, muito correto, porque a gente tem consciência de projetos que foram votados nessa casa, infelizmente, foi votado dessa casa. Projeto que deu entrada 9 e 10 horas da manhã e foi votado aqui à noite, sem uma discussão, sem um encaminhamento, porque todo projeto de lei tem que ser encaminhado às pessoas competentes, às autoridades competentes, e as pessoas que diz respeito a uma mudança de lei. Mudar uma lei é muito sério. Não se muda a lei de uma hora para outra, de manhã para de tarde, como se quer mudar e como mudou realmente. Nossa casa, infelizmente, aconteceu isso durante essa legislatura. Então, a gente fica assim... perguntando, e perguntamos, inclusive perguntamos aqui semana passada, E por que é que o prefeito não veio a esta casa, não mandou a secretária de educação a explicar, a mostrar legalidade? Porque no meu entendimento, não sou jurídica, não tenho o conhecimento jurídico, mas pelo pouco conhecimento que eu tenho de lei, não se modifica uma lei nesse sentido. Não se modifica uma lei que tem professores que estão exercendo sua função através de um concurso público. Não se muda, não se altera concurso público através de projeto de lei. Não existe. Então, o presidente dessa casa tomou uma atitude muito correta, no meu entendimento, de procurar o sindicato, procurar o promotor da cidade, procurar a legalidade para que a gente aqui votasse. Mas, infelizmente, como eu já havia dito, um projeto de lei que se chega numa casa não tem obrigação de se mandar para a comissão no dia seguinte, não. Aconteceu coisas aqui, talvez o vereador tenha esquecido. Projeto de lei que foi dado entrada nessa casa que se passou mais de 6 meses. Muito mais de 6 meses. Nós pedindo aqui que fosse colocado em pauta e nunca foi. E ficou por isso mesmo. E hoje, um projeto de lei dessa envergadura, dessa responsabilidade com o serviço público, querer que se entre num dia e que se bote em votação semana seguinte, isso não existe. Isso não existe. Porque a responsabilidade dos vereadores dessa casa é muito grande. É se mudando uma lei. Como outrora se modificou uma lei nessa casa, que graças a Deus e ao meu bom senso de vereadora, não votei. Votei contra. Mas a maioria dos vereadores desta casa, como era um projeto enviado pelo prefeito municipal, que ele tinha a maioria nessa casa, votou-se um projeto de lei nessa casa totalmente inconstitucional. Foi a mudança da carga horária de quem fez concurso público para 20 horas e o prefeito mandou aqui um projeto de lei colocando para 40 horas. Infelizmente, me perdoe, senhores vereadores, mas infelizmente, a maioria dos vereadores desta casa votou a favor na época, porque tinha que cumprir, que obedecer, que satisfazer um desejo do prefeito municipal. E hoje, o poder público, desculpa, a justiça, ela viu a ilegalidade daquela votação nessa casa. Quantos e quantos, todos os funcionários que recorreram à justiça, tiveram ganho de causa. Porque não se muda concurso público através de projeto de lei. Não se muda. É impossível eu fazer um concurso para 20 horas e aqui se mandar um projeto de lei dizendo que eu tenho que cumprir 40 horas. Eu segui, na época que eu fiz o concurso público, foi para 20 horas. Está lá no edital. Então, aquilo que tem que ser seguido. O mesmo questionamento é esse. Os professores fizeram concurso público para 20 horas. E agora quer incorporar mais as outras 20 horas, definitivamente, com vários artigos determinando aqui como é que está tudo determinado aqui, como é que tem que ser, que não ser. E aí, aí a justificativa, 3 páginas de justificativa do excelentíssimo senhor prefeito, dizendo que aqui está valorizando o professor. Só no último mês que ele viu que precisava valorizar o professor, só no último mês do seu mandato é que ele viu que o professor precisava ser incorporado mais essas 20 horas, ficando com 40 horas. Então, é da gente se admirar. Cheguei hoje, a primeira coisa que eu perguntei para o presidente se ia colocar, encaminhar o projeto. Mas foi como ele já respondeu, que ainda vão ter uma reunião quarta-feira com o promotor da cidade para ele dizer da legalidade. Tempo, nós temos até o dia 15 de dezembro. Temos mais outro projeto para ser votado nessa casa. Vai ter tempo para se votar esse projeto? Para se discutir esse projeto? Será que a culpa é nossa? A culpa é dos vereadores desta casa? Não, em hipótese alguma. É preciso que os senhores, em especial, os senhores e as senhoras, professores deste município, tenham esta consciência. Por que não veio antes? Perguntaram para o prefeito, ele respondeu. Por que que ele queria tanto valorizar o professor do nosso município, não mandou esse projeto antes? Para mandar de última hora para criar aqui essa complicação aqui para nós, vereadores. Depois dizer que nós, vereadores, temos a culpa desse projeto, não, se não vinha a ser discutido e votado, a culpa não de nós, vereadores, que nós estávamos aqui durante todo o ano, 4 anos, e ele está 8 anos no mandato, e nunca percebeu que poderia valorizar os professores do nosso município com essa lei, nunca. Ele não teve esse pensamento nunca, só agora, no último mês, prestes a entrar a Câmara em recesso. Então, é para a gente discutir quarta-feira, se o senhor presidente necessitar da nossa presença, só é nos comunicar que nós estaremos, com certeza, presentes, junto com o promotor e com o sindicato, para discutirmos, para vermos a legalidade, que foi o que foi dito aqui semana passada. E o mais é procurar. Vemos hoje, recebemos hoje a arrecadação do nosso município até hoje, dia 28. 1 milhão e 600. 1 milhão e 800, mas com desconto, 1 milhão e 600. Então, o prefeito, mais uma vez, foi beneficiado. Foi beneficiado o nosso município com a repatriação do dinheiro federal e foi beneficiado, será beneficiado agora com 1%, que eu não sei se já entrou. Então, a gente pede, a gente faz essa solicitação encarecidamente que o prefeito coloque suas contas em dias. É impossível. O nosso hospital está funcionando em estado de calamidade. Porque o CAPS do nosso município não tem um medicamento, um comprimido sequer. As pessoas beneficiárias do Bolsa Família estão sem um atendimento. Um atendimento sequer, sendo todas prejudicadas. Então, é impossível uma administração municipal chegar no seu último mês de administração e querer jogar a Câmara Municipal responsabilizar aos senhores vereadores desta casa pela não aprovação de um projeto desse é realmente lamentável. É triste. Mas, como já havia dito, é lamentável, é triste, é pequeno a maneira como esse município foi administrado durante esses 8 anos. Mas é mais pequeno e mais triste a gente ver um governo chegar no seu último mês de mandato e agir como o prefeito municipal está agindo. Mas nós esperamos que ele tenha a responsabilidade, acima de tudo, de cumprir com o seu compromisso com este município. Porque o dinheiro no nosso município, nós sabemos que tem o suficiente para ele pagar a todos os funcionários. Os médicos do hospital estão há 6 meses sem receber o salário. Inclusive, todos abandonaram. Hoje tem o hospital está com 2 médicos. É triste, é lamentável. Meu muito obrigado e boa noite.
Mais algum vereador? Vereador José Mota.
Senhor presidente, demais, a mesa diretora, vereadores presentes, vereadoras, plateia aqui presente. Meus senhores, vocês ouviram agora, é um problema pessoal da vereadora que falou. É um problema pessoal. Isso deles é antigo de muito tempo. E eu digo sempre, o meu irmão foi vereador uma vez. No dia que ele votou contra o povo, nunca mais conseguiu se reeleger. Nunca mais. Isso aqui está votando contra o povo. Que o professor É uma pessoa que eu considero, para mim, é número um. Porque sem educação, nada vai para frente. Eles chegavam na casa das pessoas pedindo voto para se reeleger. O pessoal, não, eu não esqueci daquela votação que você votou contra nós, não, sobre a taxa de iluminação. Todo tempo passando, e ele todo tempo perdendo. Aí um dia eu cheguei e disse para ele, eu digo, tu faz perder tantos instrumentos porque tu foi contra o povo. Então o que eu estou vendo aqui é isso. Contra o povo, contra os professores de Guadalupe. Eu quero apenas dizer o seguinte, que tem muita gente aqui querendo ser secretária aqui da futura prefeita, que pensando que vai ficar com dois empregos. Não fica, não. Tem que fazer uma opção. Tem três vereadores aqui da oposição e vai ter o Zé Mota para orientar. Porque eu já fui da oposição sozinho e fiz o que fiz. Então são três. Três vereadores. Estou pensando aqui que não vou ser secretário de tal lugar, mas vou conservar meu empreguinho lá. Não, senhora. Não, senhor. Tem que escolher, fazer a opção qual é que ele vai ficar recebendo. Ou da prefeitura, ou lá onde ele está. Isso aí, os vereadores novatos vão ter que pegar isso aí, pegar bem, bem mesmo, deixar bem claro. E fiscalizar sobre isso. Pagamento e essas coisas. Eles vão querer fazer isso. Então eu vi muitas vezes aqui, professores dizendo, não, final do ano, termina o ano, e o prefeito não dá nenhuma motivação para as professoras. E hoje, porque o prefeito saiu no final do ano, está apresentando esse projeto para beneficiar os professores, o povo está sendo contra. É bom que os professores, todos reunidos aqui, para ouvir. Para ouvir. É como também eu ouvi falando aí, que eu não estava sabendo, segunda-feira, que o prefeito tinha que assinar um documento para a prefeita atual receber 3 milhões e tanto. Esse dinheiro, desde o tempo do João Luiz, que o deputado federal prendeu esse dinheiro em Brasília, e agora está tentando o Alan assinar, e o Alan não vai assinar. Eu mesmo pedi, eu não nego, eu pedi para não assinar. Pedi para não assinar. Porque quando o Ali estava lá, o João Luiz e o Ali, ele estava lá trancando esse dinheiro, lá na educação. E agora está pedindo para votar. Não, porque naquele precisa de dinheiro, naquele tempo tinha, não tinha gente? Tinha gente. Na época tinha gente aqui, em Guadalupe. Então ele está achando que tem gente hoje? Não. A gente se paga. As coisas é aqui para o povo ver. Então eu mesmo pedi, olha, tu não assina. Porque se fosse o Zé Mota, não assinaria. Porque estarei, está trancando lá, está com 12 anos. 4 anos do João Luiz, 8 anos do Alho, 12. E agora ele está brigando para vir. 3 milhões e tanto. Então ela vai querer, ela se quiser, vai assinar em 2017 para receber só em 2018. Porque eu não sei o que vai acontecer daqui para lá. Então eu quero deixar bem claro isso, o vereador. Era bom que o vereador novato estivesse assistindo a reunião para ver logo a situação, mas eu vou conversar com todos os três e orientar. Pessoal de ficha suja, se um dia trabalhar, um mês, dois meses, no dia que sair vai ter que devolver o dinheiro. A cara vai dizer, não, fulano está com vocês. Não, porque nós fizemos vista grossa. Mas agora, nós estamos vendo. E a oposição vai trabalhar. Seu Jorginho tem a ficha suja. Senão estava no Estado porque o Hélio do Dia quis. Mas com a denúncia que vai ser feita agora, não vai, não entra mais não. Se trabalhar 2 meses, 3 meses, 4 meses, no dia que for demitido, ele vai ter que devolver esse dinheiro. Vai devolver. E aqui tem muito ficha suja. Tem muito. Muito, meu senhor. Então, vamos aguardar a próxima reunião que vai aparecer mais coisa. Muito obrigado.
Mais algum vereador quer usar da palavra? Vereador Amadeu Júnior.
Senhoras e senhores, colegas vereadores, mais uma vez eu venho à tribuna dessa casa apenas para poder fazermos uma reflexão acerca do projeto de lei. Eu não entendo... não dá para entender como é que a vereadora Lúcia vem a essa tribuna dizendo que não é para mandar o projeto de lei para a comissão, que antes tem que passar pelo representante do sindicato, pelo Ministério Público, depois por uma assessoria jurídica. Onde é que está escrito isso? Mostre dentro da nossa lei orgânica do município de Guadalupe e do regimento interno onde é que está disciplinando essa matéria. O que está escrito é isso que eu vou ler agora dentro do regimento interno. Capítulo 3º da tramitação das proposições. Artigo 62, 62. Recebida qualquer proposição escrita, será encaminhada ao presidente da Câmara, que determinará sua tramitação no prazo máximo de 2 dias, observado o disposto neste capítulo. Aí vem o artigo 63. Quando a proposição consistir em projeto de lei, de decreto legislativo, de resolução ou de projeto substituto, uma vez lida pelo secretário, durante o expediente, será pelo presidente encaminhada às comissões competentes para os pareceres técnicos. Ora, qual é a tramitação normal? O presidente da Câmara recebe o projeto e tem 2 dias para mandar para a comissão. No caso, a comissão que eu faço parte, legislação, justiça e redação final. O presidente da comissão reúne a comissão com o relator e membro e vão discutir os aspectos da constitucionalidade, da formalidade técnica, da legalidade. E a comissão vai preparar um parecer. Se a comissão precisar de um apoio técnico jurídico por assessoria, a comissão é quem vai atrás. O que está acontecendo é que está havendo uma inversão, tumultuando o processo legislativo parlamentar. Quando a vereadora vem dizer aqui que não há necessidade, que 8 dias é pouco, é não. Se foi um erro cometido pela gestão atual ou gestão anteriores, o erro deve ser consertado a qualquer momento. O fato de estarmos no final da gestão, ou que o prefeito não tenha feito, não significa dizer que não é para ser feito. Aí eu pergunto, por quê? Ou melhor, para quê? Para que obstruir essa matéria? Verificar a legalidade? Nós estamos aqui para discutir a legalidade. Somos 9 vereadores legítimos representantes do povo de Guadalupe, a quem compete privativamente a avaliação das leis, das proposições, dos projetos de leis. Somos nós, eleitos como os legítimos representantes do povo de Guadalupe, a quem compete avaliar as leis, as proposições, os projetos legislativos. Então não me convence, nem vai me convencer nunca, chegar aqui nessa tribuna e dizer, não, porque o prefeito não colocou ontem, não pode colocar hoje. Pode. Se o prefeito errou ontem, está tentando reparar hoje, que seja amanhã, vamos reparar. Eu não vejo a Câmara de Guadalupe como a responsabilidade de alterar uma lei, colocar uma bomba em nossas mãos. Nós estamos aqui para isso. Cabe a nós, é nossa responsabilidade, fazer isso. Fugir disso para quê? Por quê? Qual é o medo? Medo de quê? A sensação que eu tenho é que os valores todos estão sendo invertidos, e parece que uma conversa bonita tende a abafar. Chega de conversa bonita. Vamos partir para a praticidade. Somos práticos, somos assessores do povo. Somos eleitos para isso. Então eu peço encarecidamente ao presidente da Câmara aqui, não se zangue com o meu pedido não, presidente. Eu estou pedindo apenas que seja cumprida a lei. Nada mais do que isso. Estou pedindo nada mais do que isso. Só isso. É um direito, enquanto parlamentar, que eu sou até o dia 31 de dezembro. E com fé em Deus, daqui para lá eu não vou morrer. Então, colegas vereadores, vamos deixar de lado essa sensação de que, ah, eu vou ajudar uma classe de professores, mas não vou agradar a futura prefeita que está querendo vir. Ah, será que é isso? Eu quero é tentar acertar. Eu já errei como parlamentar, como cidadão. Mas às vezes que eu errei, eu também errei tentando acertar. Agora, eu tendo consciência de que está errado e tenho a oportunidade de consertar e não faço, eu estou sendo omisso com o povo que me elegeu. E eu não vou perdurar essa omissão, não vou carregar este erro. Quando cumpri a minha missão no dia 31 de dezembro, que deixar aquela cadeira. Vou sair daqui dizendo, cumpri meu papel.
queria muito, desejo muito reparar esse erro com os professores. Desejo muito. Agora, cabe aos senhores e senhoras professores, como legítimos formadores de opinião, leve a mensagem ao canto da sua escola, ao seu colega, ao professor, ao aluno, ao pai do aluno, a todos. Exerça o seu papel como multiplicador da formação de opinião. Porque o Brasil só está entregue hoje à situação que está, porque, infelizmente, um poder de minoria conseguiu governar e acabou com toda uma nação. Nós, povo de Guadalupe, se temos essa oportunidade, não vamos cometer os mesmos erros. Vamos tentar consertar? Então, peça a todos os vereadores, vamos tentar consertar o erro. É tarde, antes tarde do que nunca. É isso que eu peço. Fica aqui o meu pedido, os colegas vereadores, não estou aqui para afrontar nem desrespeitar ninguém, muito pelo contrário. Quero apenas cumprir isso que está no regimento interno, que é a lei que nos regula, que nos regulamenta e nos rege. Por favor, vamos cumprir a lei.
Com a palavra, mais algum vereador?
Quero cumprimentar o presidente desta casa, o vereador Edvan Miranda, aos colegas vereadores, a pessoa do Zé da Inês, aos colegas professores, a pessoa da minha amiga Aldaci, colega lá da nossa escola SEDEG, e os demais amigos. Quero aqui compartilhar da minha alegria, do meu esposo, ex-vereador, está aqui presente, juntamente com o nosso amigo Marcos, né? Então, sintam-se em casa. Amigo Martinei, boa noite, logo, logo vai estar aqui, com certeza, trabalhando, reivindicando por dias melhores para a nossa comunidade. Então, quero aqui iniciar as minhas palavras, reforçando o convite do nosso novenário, né, da festa de Nossa Senhora de Guadalupe, que iniciará dia 3. E, como bem leu o nosso secretário hoje, a Câmara Municipal, o Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, tem data. Quero aqui reforçar esse pedido para que nós, que representamos o Poder Legislativo, possamos estar presentes nesta noite. Por coincidência, meu amigo da Leda, Gino Celso, está também com a camiseta. Essa camiseta é do representa o novenário deste ano. Quem ainda não comprou, que procure a Jane Leide. Tem um valor de R$ 25,00. É importante a gente compartilhar com as programações da nossa igreja. Quero, assim, iniciar as minhas palavras pedindo, logo que for usada a palavra o vereador Alderico, se o mesmo trouxe alguma informação a respeito do programa do Bolsa Família, que eu usei essa tribuna a semana passada, em relação ao funcionário que foi demitido e é o único que tem uma senha para prestar serviço à população de Guadalupe. Inúmeras mães, não foram menos de 10, que foram lá na minha residência em apenas 3 dias para pedir a mim alguma informação, que eu fizesse algo. E o que eu estou aqui reforçando novamente, falei a semana passada, é se os vereadores que são ligados ao prefeito, se vão dar alguma informação para que a gente possa estar informando. Se vai ter esse novo funcionário, se o que foi demitido vai repassar essa senha, que só ele que tem, e como é que esse povo vai ficar indo o mês, o restante do mês de novembro e o mês de dezembro, que são famílias carentes. Essas famílias, a maioria, realmente precisa desse recurso, né? Então, gostaria dessa informação. Pedi também ao secretário de Infraestrutura que, nessa reta final, que exerça o seu papel com compromisso, com responsabilidade, que cobre do gestor as condições para solucionar os problemas. Visitando os bairros da nossa cidade, eu quero aqui até justificar mais uma vez, presidente, o meu atraso por volta de 10, 15 minutos, porque eu estava na comunidade Nossa Senhora de Guadalupe, Nossa Senhora das Dores, no bairro Bela Vista, na Santa Missa da Dona Benilde, sétimo dia de uma amiga daquele bairro. E lá, os animais, nas praças, como também presenciei aqui no centro da nossa cidade, no bairro Coqueiro, uma praça que ainda não foi inaugurada. Não tinha menos de 8 animais, vaca, cavalo. visitando as maninhas esses dias e a persistência daqueles animais naquele bairro. Então é inadmissível nós presenciarmos algo que ainda não foi inaugurado, que foi gasto com recurso ou do governo estadual ou do nosso município, sem ter uma pessoa para estar lá cuidando. Então gostaria muito de pedir, como também que o próprio secretário resolvesse a questão daquele pé de manga em frente ali à escola Olindina Silva, em frente à casa da Francisca, do Jane, meu cunhado. Eu acho que é bem um ano, aquele pé de manga morreu e está lá. Então vamos providenciar, retirar aquele pé de manga, como também o muro lá do CRAS, que fica quase em frente ali, próximo à minha residência. Foi também o quê? Foram tirar umas vacas lá de dentro, e essas vacas bateram nesse muro, e o muro está lá caído há mais de 15 dias. Então, vamos realmente observar essas pequenas coisas e procurar solucionar. Por quê? Passa um visitante, está lá aquele muro caído há 15 dias, nem condição de colocar um caminhão com uns trabalhadores para retirar aqueles tijolos de lá. Então, eu acho uma falta de zelo, uma falta de compromisso por parte do gestor nesses pequenos detalhes. Como também a questão da escuridão em diversas ruas da nossa cidade, das pedras soltas, que estão causando acidentes. Está aí, aqui eu repito e cito novamente, o caso da Joaninha está com a perna quebrada. Por quê? Escuridão e pedra solta na cidade. Quantas pessoas não foram acidentadas por falta desse cuidado, desse zelo? Então, quero aqui registrar que o líder do prefeito leve realmente essas informações que são importantes. Esse pedido dessa vereadora é baseado em representar a população que me procura, que nos procura e que precisa desse atendimento. Quero aqui também reforçar as palavras da vereadora em relação ao recurso que foi arrecadado apenas nesse mês de novembro, R$1.600.000, em relação aos pagamentos atrasados dos fornecedores, né? A questão dos médicos, a questão do pagamento do representante do Conselho Tutelar, que tem apenas o mês de novembro e dezembro, 2 meses para receber uma receita, né, o restante, porque já foi recebido boa parte, e que tem praticamente 6 meses de médico para ser pago. Do Conselho Tutelar ainda tem o mês de novembro, dezembro, férias e décimo. Como é que o prefeito Ali vai sair da prefeitura nessas condições? Fornecedores, que aqui eu não vou citar nome, mas que tem mais de R$100.000, outros R$80.000, outros R$70.000. O Mipô, que é uma pessoa bem próxima, também, quantos mil Mipô não tem na mão dessa atual administração? Como vai prestar conta? É essa a preocupação. E que nós aqui apenas estamos o quê? Pedindo explicações. Por quê? Não é a vereadora Surama que vai ser penalizada, não. O prefeito, mais do que eu, sabe quem vai ser penalizado é ele. Mas eu estou aqui reivindicando e cobrando o que é da minha obrigação, porque é uma preocupação que essa vereadora tem em saber como ele vai fazer para solucionar o problema dessas pessoas que prestaram serviço. Então, hoje nós representamos o povo. Então, gostaria que como falta só o líder do prefeito, o Alderico, que nos repassasse alguma informação. Se não tiver essa informação hoje, mas que na próxima semana, realmente, você nos repasse, porque é importante e é preciso que nós saibamos realmente qual é o pensamento, como ele está pensando fazer esse milagre para poder realmente honrar os compromissos com quem prestou serviço ao nosso município. E quero aqui, em relação ao dentista, já também engloba, porque o que eu vejo, que o prefeito Allen, no início, nos 4 primeiros anos, ele teve uma preocupação de colocar alguns projetos que foram positivos, até para nós professores, em termos da alfabetização, teve aqueles incentivos, teve a questão do plantão dos dentistas, e tudo acabou. tudo realmente essa administração, que o pouco que construiu, ele se carregou de acabar. Então a gente fica triste. Um prefeito jovem, que é filho de Guadalupe, que realmente está saindo numas condições que demonstrou não ter capacidade administrativa para administrar o nosso município. Como as colegas professoras sabem que a vereadora Surama não pode votar neste projeto, mas eu queria assim, só reforçar aqui, presidente, né, as suas palavras na sua justificativa, que realmente essa reunião aconteça na quarta-feira. Vou me programar para estar presente, não vou votar, mas quero estar ciente do que realmente, quais as discussões que vão ter, quais as decisões que irão ser tomadas, né, qual o posicionamento do próprio Ministério Público, mas de antemão, lendo e discutindo alguma coisa com a vereadora Ana Lúcia hoje, que eu estive aqui, o presidente no momento já tinha saído, eu vi alguns critérios que eu achei injusto, né? Questão de alguns professores que tiraram licença. Muitas vezes teve alguns professores que tiraram licença por Guadalupe não ter opção de ter oferecido um trabalho. Muitas vezes por ter apenas um turno e esse turno não ser suficiente para sustentar a sua família, tiveram que sair e vai ser penalizado. Eu não me adentrei muito, mas a gente, com certeza, eu vou estar a par disso aí. Tem a questão também, eu, como tenho uma redução devido ao problema da minha filha, também não vou ser contemplada, não achei justo isso aí também. Se eu realmente fosse votar, iria buscar meios para rever aquele artigo, porque hoje eu tenho uma redução, porque eu tenho uma filha com problema. Eu sei o que eu passei, o que eu passo. Ela está bem aqui, de repente, eu tenho que sair daqui para Teresina, para atrás de um cardiologista, aí por isso eu vou ser penalizada. Então, tudo bem, mas só um minuto. São alguns critérios que eu vi, mas no momento, como bem falou o vereador Amadeu Júnior, o projeto é para isso, é para ser discutido, é para ser analisado, é para ser revisto, pode se apresentar emenda. Aqui são alguns critérios para a gente analisar. E que eu só adianto esses questionamentos que eu acho injusto por parte do projeto.
Vereadora Surama, por gentileza, só uma parte. Eu gostaria só de esclarecer ao vereador Amadeu Júnior que não foi determinação, nem pedido, nem autorização da vereadora Lúcia que se reunisse com o sindicato, com o Ministério Público, não. Foi determinação do presidente desta casa. O senhor não veio à sessão passada, então é por isso que o senhor não estava sabendo. Quando eu falei ali, eu falei com relação a uma solicitação do presidente. Foi ele quem determinou que ia se reunir com a assessoria jurídica da casa, com o sindicato, que o sindicato estava aqui, a presidente estava aqui presente sessão passada, e com o Ministério Público para tomar uma decisão. Foi uma decisão do presidente da casa, não da vereadora Ana Lúcia.
E outra coisa, presidente, essa preocupação que a vereadora Ana Lúcia comentou aqui, deixou registrado nessa tribuna, em relação de nós aprovarmos algo que não tem uma legalidade, é importante que nós tenhamos essa preocupação, porque a imagem negativa sobrecarrega sobre quem? Os vereadores. E muitas vezes nós que elaboramos as leis, temos essa preocupação, porque a lei estadual muitas vezes é maior do que a municipal. E aqui, presidente Edivan, hoje, conversando com um advogado, ele jogou tipo assim uma crítica, né? Só um momentinho. Em relação ao artigo 27 da Constituição Estadual. Engraçado, vereador, como é que o prefeito vai mandar um projeto que três meses depois não pode... Aí tem esse artigo aqui, 27. Então, eles jogam aquela... tipo uma piada, para ver qual o nosso conhecimento, se a gente tem conhecimento a respeito disso, porque no artigo 27 da Constituição Estadual diz, no período de 90 dias antes da posse do prefeito, vice-prefeito e vereadores eleitos, serão nulos os atos administrativos que impliquem realizações de operações que resultem no endividamento do município, reajuste de salários e vencimento funcionários públicos municipais, a demissão a qualquer título, contratação, demissão, promoção ou remanejamento de servidor público. Então, para que não fique realmente essa imagem negativa. Então, é importante aqui, eu reforço as minhas palavras de estar concordando com a atitude do presidente desta casa, por estar ouvindo uma classe que nos representa. Quem é que nos representa hoje? O sindicato dos professores. A vereadora Surama não vota neste projeto, mas vai estar presente para ter conhecimento do que a nossa presidente, juntamente com o nosso advogado do sindicato, como vai nos representar, como realmente vai fazer para que nós não sejamos prejudicados. Então, é importante também que a gente tenha preocupação em relação à Constituição Federal, Estadual, para que depois nós não aprovemos algo para sermos depois prejudicados, criticados. Então, isso que é importante. Então, agradeço o tempo, presidente, e boa noite, até a próxima oportunidade.
Vereador Jesse. Com a palavra, o vereador Jesse James.
Em nome da mesa, presidente, vereadores e vereadoras presentes, público presente, meu boa noite. Eu muito me admiro também, nesta noite aqui, esta grande preocupação de alguns vereadores que antecederam quanto a este projeto. Projeto este muito suspeito. Primeiro, alterar uma lei. Segundo, 8 anos, só agora o prefeito tem um interesse de alterar esta lei. Ou seja, já está acabando meu mandato, não estou mais nem aí para quem vai receber e eu vou tentar fazer a média. Só que aqui não tem ninguém besta. A gente vai analisar o que for para beneficiar de forma legal, você pode ter certeza que este vereador vai assinar embaixo. Agora vamos falar em algo que poderia beneficiar todo mundo, poderia beneficiar o nosso município. Uma diferença que eu digo aqui em relação ao que foi citado na sessão passada, você está dentro do conhecimento de todos, uma diferença que o município tem para receber de mais de 12 milhões, que poderia receber em 2017. Mas por que não vai receber? Porque ele não tem um pingo de interesse, porque ele não será o próximo gestor, porque ele não tem interesse e preocupação com o povo, porque se ele tivesse, eu nem falo em relação ao projeto, eu falo em relação à sua administração, que não teve nenhum pingo de compromisso com o povo. Aí ele tem interesse de assinar? Agora ele pode ter certeza que esse dinheiro virá, e virá sim, e quem vai receber é a gestora. Só que vai ser em 2018, mas não tem problema. O povo vai ser penalizado, vai passar um ano esperando esse benefício, que inclusive os professores serão beneficiados, mas eles não vão poder ser beneficiados em 2017. Por quê? Porque o prefeito não assina o documento. E aí ele vem aqui de repente, joga barro na parede e fala, assina aqui. Ó, vereadorzinho, assina aí vocês aí. E aí, prefeito? E a sua assinatura, sua simples assinatura para trazer um grande benefício, antecipar o benefício, que ele já virá. O nosso povo não tem interesse. Ah, é bonito. Nem se ele assinasse, mesmo esse projeto ainda iria olhar com muita cautela. Agora é bom, para você ver o tamanho do interesse que o gestor está tendo com os professores, e está tendo com o nosso povo, e está tendo com o nosso município, e adiar esse dinheiro de 2017 para 2018. Mas culpado nós não seremos, não. O único culpado disso vai ser ele, porque a caneta é dele. A irresponsabilidade é ele. O irresponsável é ele. Não somos nós, não. Agora eu acho que o presidente não vai convocar nenhuma sessão extraordinária, não. Porque o tempo que escolheu foi ele, o prefeito. É lamentável. Nesta altura, um projeto de lei, e da forma que o nosso município se encontra financeiramente, aí é fácil, você passa 8 anos livre, sem nenhum problema, aí no último ano, no último mês, em cima da rua, puf, eu estou preocupado com nada, eu quero lá saber o que é que vai prejudicar financeiramente o município, não estou nem não. Ele é o primeiro que diz que o município, que ele não está pagando os funcionários em dias, e nem um décimo nem as séries, porque está sem condições. Então, tem muita contraditório neste projeto aqui. É muito suspeito. em falar de um projeto contrário ao povo. Aqui tem vereador que faz 8 anos que defende o prefeito. Aqui tem vereadores que estão 8 anos que não estão um pingo preocupado com o povo de Guadalupe. E seria bom também se os professores, não somente os professores, mas todos pudessem vir acompanhar sessões para saber quem são os vereadores que têm compromisso com o povo. Saber quem são os vereadores, principalmente, os que têm compromisso não, porque todos teriam que ter. Agora vocês deveriam vir também para acompanhar quem são os vereadores que não cobram a saúde, que não cobram a limpeza pública, aqueles que estão só servindo aqui para ser amigo do poder. Seria bom também. E eu quero aqui dizer ao vereador que antecipou, o vereador Zé Mota, que ele sempre costuma falar no ex-prefeito Georgiano. Agora eu quero dizer ao vereador Zé Mota que o Georgiano não está um pingo preocupado com você, com seu análise e nem com seu julgamento. Porque hoje ele é diretor de um órgão de grande importância do Estado, que é a ADAP. Prefeito de 2 mandatos. Sua mulher foi eleita com a maior votação já obtida aqui e teve milhares de votos em cima do segundo colocado. Então ele está dormindo tranquilo e sua pressão é 12-8. Então é bom que a gente deixe o que ficou para trás. Vamos olhar o nosso município daqui para frente, que daqui para frente é o que importa. Quem vive de passado é museu, como sua excelência próprio diz. E aqui também, eu quero aqui dizer, eu quero que todos possam ficar na torcida que a próxima gestão poderá ser uma gestão que possa tirar a nossa Guadalupe do poço artesiano, porque o buraco é fundo, meu amigo. Aí eu quero aqui dizer que nem todo mundo se preocupa com a gestão, às vezes você se preocupa só consigo, mas nós vereadores, nossa preocupação é com nós vereadores, é com a nossa administração, é com o povo, é com o servidor da educação, é aquele que zela, é o servidor de modo geral, todos eles. Então nossa preocupação é com todos eles. Agora ninguém aqui vai ser enganado, vereador não vai ser enganado, vereador não vai assinar o que nada no escuro, com venda nos olhos, porque aqui ninguém tem rabo preso com o prefeito. Só vamos assinar o que for legal. Eu não estou dizendo, me antecipando, que este projeto é ilegal. Agora, o que for para beneficiar o povo, nós iremos assinar. E se houver necessidade, se esse projeto não passar, se houver necessidade do próximo ano de chamar novamente, a prefeita irá chamar aquelas pessoas e dará segundo turno, se houver necessidade. O município, de forma alguma, ele será prejudicado. Disso eu tenho certeza, porque o principal tem coisas bem mais importantes do que a gente dar oportunidade ao povo carente, aquele povo sofredor que vive só do Bolsa Família, que é aquele povo que são a maioria, que são a massa, que são eles que nos elegem também. Então nós temos que estar preocupados e atentos a esse povo que está sofrendo no nosso município, porque aqui, graças a Deus, não tem nenhum sofredor não. Sofredores estão a eles lá, que nem um radinho tem para ligar, para acompanhar e saber quem é o vereador que tem compromisso do povo e quem é o vereador que não tem. Então eu agradeço, boa noite.
Vereador Alderico.
Presidente, presidente, falou meu nome, eu tenho que dar resposta.
Vereador, você não. Já usou da palavra, vereador. Vereador Alderico.
Eu usei da palavra, ele falou meu nome, eu tenho que dar resposta.
Pois você vai dar resposta a todo mundo que fala seu nome, vereador. Porque falou, você fala bobagem demais, aí todo mundo
não
vai falar.
Não, bobagem não. Eu tenho que dizer pro povo aqui o seguinte. Que o vereador falou não, parte não.
Não existe isso não,
rapaz. Eu pedi o presidente.
Tu vai usar da
palavra. Falou vambora. Desse dinheiro que tem pra vir aí.
Vereador Alderico.
Mas ele não disse que o deputado está trancando desde o tempo do João Luiz esse dinheiro. E só agora que ele está lembrando de cobrar.
Vereador.
Diga a verdade.
O tempo é seu, vereador.
Quando eu digo para o povo, tem que dizer a verdade para o povo. Eu estou fazendo meu papel de vereador. E está aí. Eu minto tanto que eu nunca perdi a eleição.
Vereador, o tempo está correndo, seu.
Eu nunca perdi a eleição. Nunca perdi. Já se jampa esse papiá teu aí. Tu sabe que tu perdeu a eleição, tu ia perder a eleição por causa de 6 votos. Essa conversa é antiga. 6 votos tu pediu a eleição. 6 votos. 6 votos tu estava fora.
Excelentíssimo senhor presidente, vereadores, auditório presente. Meu boa noite. De antemão, eu quero registrar na tribuna da Amorim.
A vereadora Ana Lúcia usou em todas as letras, onde ela disse, e nós recebemos projeto às 9 horas da manhã, e à noite a gente já estava votando. Pois, vereadora? Pois é, outros projetos. Chegava às 9 horas da manhã, e à noite já estava sendo votado. Muito bem, vereador, isso mesmo. Ora, eu pergunto, por quê? E o projeto 010-2016 dos professores foi dado entrada há uma semana e nem sequer foi lido. Portanto, o projeto não foi dado nem conhecimento aos vereadores. Se o projeto não foi nem lido na tribuna da Câmara pelo secretário, então o projeto não foi dado nem conhecimento aos vereadores. Enquanto isso, já tem setor jurídico, já tem sindicato e tem um projeto em mão, lendo e discutindo, e os vereadores não receberam nem sequer uma cópia. Não tem nem conhecimento do teor do projeto. Está certo? E está uma semana. Está uma semana. E o vereador Amadeu Júnior, não só pelo fato dele ser advogado, mas pelo fato dele ser o atual presidente da Comissão de Constituição e Justiça, e tem um poder para dizer se o projeto é ou não inconstitucional. Se ele tiver dúvida, independente dos seus conhecimentos jurídicos, aí sim, ele teria de procurar o setor jurídico da Câmara ou de onde ele quisesse. Mas ele não teve oportunidade, de ler o projeto. Mas enquanto isso, o sindicato já tem, e os advogados fora já têm. Então, onde é que está o nosso regimento interno? Está no sexto? A lei orgânica, onde está? Está no sexto? Nós temos que respeitar o nosso poder. É a nossa casa. Se nós não dermos valor a ela, quem vai dar. Está certo? Então, senhores, é isso que eu quero dizer. Então, outra coisa. Antes da prefeitura mandar o projeto para a Câmara, o setor jurídico da prefeitura foi visto, foi acionado e foi elaborado e foi dado o parecer para o prefeito e era viável. E quero dizer o seguinte, o prefeito está no final do mandato, está sim, todos nós sabemos. Mas ele é o prefeito até o dia 31 de dezembro. Ele é o prefeito, ele assinou como prefeito e está valendo. Tá certo? Como nós somos vereadores até o dia 31 de dezembro. Nós ouvimos já muito a falar sobre a situação do hospital de Guadalupe. Mas nós sabemos, gente, e a saúde está um caos no Brasil todo. Está o Rio de Janeiro. Eu tenho certeza que o nosso hospital, uma situação está a si mesmo, está melhor do que os hospitais do estado do Rio de Janeiro. E de muitos e muitos municípios do Brasil. Muito mesmo. Porque nós temos que ter uma visão. E o país, o Brasil, está passando por uma profunda crise. Uma crise que já é mundial. E o nosso Brasil, um país já e não é de primeiro mundo, e sim de segundo mundo, está sofrendo muito mais ainda. Tá certo? Aí o pessoal sempre fala, e o prefeito Arlen não tem capacidade administrativa. Uma piada, né? Gente, ele não tem, se ele fez uma excelente administração no seu primeiro mandato e foi eleito uma grande margem de voto. Será que ele não tem competência para administrar o município? Será que o povo não sabe votar? Infelizmente, no seu segundo mandato, ele tem enfrentado uma crise, exatamente essa crise, e todos os municípios enfrentam, e o Brasil enfrenta. E o Guadalupe, coitada da nossa cidade, enfrentou uma crise em dobro. Porque além da crise que já existia, ainda teve o sacrifício de perder a sua maior receita, e foi o ICMS da usina de Boa Esperança. Então, o município ficou mesmo em situação dificílima. O município que tinha uma receita só do ICMS de 1 milhão e 200, viu receber R$400 por mês. Situação difícil. E aí? Será que o Alho poderia fazer milagre? Não. Esse mês de novembro, sabemos que tem melhorado muito, graças a Deus. É por isso que ele já pagou o mês de agosto e setembro aos funcionários administrativos. E o pessoal da educação está em dias o salário. Está certo? Está em dias. E pelo visto, pelo andar da aruagem, vai dar para ver, parece que vai dar para o prefeito sair pagando todo mundo. E sabemos que dezembro é um mês também bom. Eu acredito que o nosso ICMS de dezembro vai ser bem melhor. Por esse Black Friday aí, e houve agora um dia 25 de novembro no Brasil todos, no Brasil todo, eu estava em Teresina e participei delas grandes lojas, olhando os preços das coisas e até mesmo comprando também. Gente, eu nunca vi tanta gente comprando em Teresina, o meu vídeo no dia 25 agora de novembro. O Natal está longe. Está longe de chegar ao dia 25 de novembro, e passou agora. Foi loucura em Teresina, loucura. O shopping, aquelas lojas grandes, Asa Pinto, Extra. Minha amiga, você parava o áudio chante uma légua, porque não tinha onde estacionar. Vendeu muito. Então, em razão disso, eu acredito que o nosso ICMS vai ser bem melhor. E, com fé em Deus, o prefeito vai ter condição de ir a todo mundo até o final de dezembro. Um outro assunto que o vereador GSM falou sobre, e o prefeito estava saindo e ia endividar o município. Eu falei na sessão passada, quer dizer, todo esse pessoal que vai ser beneficiado com esse projeto de lei, quer dizer, não vai ser nem beneficiado, porque esse pessoal já estão recebendo as orientações, só está regularizando. Então, não vai, como eu falei na sessão passada, não, são 70 funcionários, né? E está cumprindo 40 horas, desses 70, somente 36 deverão, certo? Ser beneficiados, deverão optar pelas 40 horas. Porque os outros têm alguns impedimentos e não vai poder. Apenas 36, a mulher não estava presente. Então, não vai aumentar a folha em nada, vereador, em nada. Tá certo? Foi um projeto, e os próprios professores pediu ao prefeito, ele está atendendo, mandando para o legislativo. Então, não tem nada de institucional, não é promoção de servidor de coisa uma, não é nomeação, não é nada. Está dentro da lei e o setor jurídico já deu o parecer lá para o executivo. O próprio promotor já tomou conhecimento desse projeto, disse que é legal. Não existe. Então, o pessoal está falando, está inconstitucional, está inconstitucional. Pô, vão atrás, gente, da inconstitucionalidade e traga para nós. Para saber se está inconstitucional? Não, está no projeto. O projeto foi feito já um parecer do setor jurídico da prefeitura. Foi ouvido o promotor. Então, vamos ler o projeto na Câmara, gente. Vamos ler, vamos discutir. Nada disso foi feito. Se tiver uma dúvida, vamos atrás do setor jurídico. Aí sim. Mas do jeito que está difícil. E o tempo está passando. Enquanto isso, já teve projeto que foi dado entrada de manhã e votado à noite. E está uma semana e não foi nem lido. Então, parece, eu não quero dizer nada, mas parece que está ouvindo uma vontade, gente. E é isso. Muito obrigado.
Boa noite, mais uma vez. Quero fazer as minhas considerações finais. Eu sempre digo e gosto de dizer que o Alderico, o vereador Alderico, é um dos melhores defensores de prefeito, é o Alderico. Passou 8 anos defendendo o Allen, mas o povo de Guadalupe deu a resposta a ele. Quem defende aquilo que não é correto, recebe o troco que nem o vereador Alderico recebeu. Então, meus amigos, o trabalho do Alderico aqui na Câmara Municipal sempre foi defender prefeito. E ele, por duas vezes, tem recebido a resposta. Por duas vezes. Mas você está de parabéns, vereador, porque seu trabalho você faz bem feito, defender prefeito ruim. Eu quero dizer, gente, por favor, eu quero dizer ao vereador José Mota, quando ele fala aí a respeito do documento que não é para o prefeito Wally assinar, ele não está prejudicando o vereador, nem a prefeita Neidinha, não. Ele tá prejudicando ao povo, é os professores, porque esse dinheiro é do Fundef, é um dinheiro que é para ser gasto na educação. Isso é um dinheiro, vereador, como você não tem conhecimento, esse dinheiro é desde 93. Quem deu entrada nessa época foi o prefeito Georgiano, que já tinha essa perca. Em 2009, novamente o prefeito Allen deu entrada novamente, mas deixou. Eu não sabia, eu tenho que ir a Brasília para me saber o tamanho do poder do Júlio César, que ele tem poder para tudo. Eu quero saber se realmente ele tem esse poder. Porque ele diz tudo que, se tem uma obra e não vem para cá, é o Júlio César que tranca. Se tem um dinheiro desse do governo federal, é o Júlio César que tranca. Eita, vereador, Ave Maria. Esse aí, meu amigo. Então, o vereador José Mota, ele vem para a tribuna da Câmara, muitas vezes ele não sabe nem o que é que ele vai dizer. O que ele quer dizer é falar em ficha suja, ficha não sei o quê. Vereador, pois você proíbe. Você disse que o Georgiano tem ficha suja. Você deveria ter denunciado ele. Por que você não denunciou? Por que você não denunciou? Você deveria ter denunciado. Ele passou esse período aí todinho na DAP, diretor da DAP, e você nunca denunciou? Você deveria ter denunciado. O vereador... Olha, quando nós falamos aqui, será se ele pensa, será se o prefeito Allen pensa na população de Guadalupe? Se ele pensasse, ele assinava sim o documento. Porque esse dinheiro não vai beneficiar ninguém, não. E sim, os professores, o colégio, os alunos, os pais dos alunos. Mas o vereador José Mota disse que já fez o pedido lá para não assinar. Isso é bom. Isso é bom a gente ficar sabendo disso aí. Vereador Alderico, você esqueceu, quem está com a palavra sou eu, vereador. Vereador, presidente está com a palavra, vereador. Você não pode mais se manifestar. Eu quero dizer ao vereador Amadeu Júnior que eu muito me admiro. Um vereador que durante... depois das eleições, ele participou de duas sessões. Duas. Aí ele vem hoje aqui fazer cobrança, porque tem que botar, tem que ser votado, tem que ser lido. Vereador, o que você tinha que fazer era participar das sessões. Você passa três sessões sem vir, quando vai completar a quarta é que você vem. E a última que você veio, a penúltima, você fez de conta que um telefone tocou, saiu desrespeitando os colegas vereadores, nem sequer você disse que já ia embora, vereador. Isso aí era que você tinha... que se omitir, não fazer esse tipo de coisa, vereador. Você podia, era cumprir com seu papel legislativo, que você foi eleito até o dia 31 de dezembro de 2007. Então, vereador, isso era o que você tinha que fazer. Não era vir para cá, não, vereador. Exatamente. Eu não estou batendo boca com você, não, vereador. Você tem um discurso muito bonito, mas ninguém cai nesse discurso bonito seu, não. Porque se caísse, você tinha ganho as eleições, não tinha levado a perca que você levou. Isso aí, você não adianta vir com esse discursozinho bonito, não, vereador. Não, vereador, ninguém está falando isso, não. Quem é que está falando em profissão? Vereador, Vossa Excelência, se comporte, vereador. Se comporte, vereador. Se comporte. Ninguém está falando quem vive ou deixa de viver, vereador. Ninguém está dizendo isso. Eu estou lhe dizendo que você tem que cumprir com o seu papel até o dia 31 de dezembro. Para isso o povo votaram em Vossa Excelência. Para isso. E você não cumpre. Aí você vem aqui falar de lei. Você deveria abrir mão do seu salário. Você deveria. Vereador, a palavra está comigo. Vereador, se calme, vereador. Eu sei que Vossa Excelência vive nervoso, eu sei. Mas também é para estar nervoso mesmo, vereador. Vereador, você é para estar nervoso. E você ainda vai passar muitos anos nervoso, viu? Você vai passar. Porque o que você passou, ninguém quer passar, não. Eu quero dizer ao vereador Amadeu Júnior que o processo está andando, está com a nossa assessoria jurídica. Vamos sim conversar com o promotor, Ministério Público, quarta-feira. Vamos. O que eu quero, vereador, o que eu quero é que não aconteça. Vereadora Ana Lúcia, o que eu quero é que não aconteça a mesma coisa que aconteceu naquele projeto de 2013. Eu cheguei agora recente, eu denunciei o prefeito Allen, que ele não repassava o dinheiro da Câmara, e fui conversar com o juiz. Quando eu cheguei lá, começamos a conversar e ele tocou no assunto daquele projeto. E ele disse: rapaz, como é que vocês alteram a lei dessa e, para completar, ainda faz uma emenda que isso aí só vai prevalecer depois do concurso público. Ele disse: vocês, eu até não digo nada porque vocês não têm conhecimento da lei. Mas o vereador Amadeu Júnior, advogado, conhece a lei. Então, vereador, eu estou atrás que isso não aconteça novamente com a gente. Eu peço conhecimento aonde eu não tenho o conhecimento. E como você, nem seu plano de governo você botou concurso público. Nem no plano de governo dele ele botou concurso público. Mas vai ter concurso público sim, porque isso é uma promessa nossa. E vai haver sim concurso público sim. Ele devia, o vereador Amadeu Júnior deveria estar dando essa pressão para o prefeito Allen assinar, para correr atrás do recurso. Como é que ele decreta a situação de emergência financeira? Como é que ele tira segundo turno de muitos professores? Como é que ele está demitindo o povo, dizendo que não tem condição de pagar? E ele quer assinar um documento desse para 2017, que nós não sabemos nem como é que vai ser a receita. É muito enganoso um projeto desse. Então, nós temos que nos aprimorar mais, nós temos que procurar a legalidade para que nós podemos votar esse projeto. Nesse momento, eu peço aos colegas vereadores que fiquem de pé para encerrarmos a sessão. Em nome de Deus, declaro encerrado a sessão ordinária do dia 28 de novembro de 2016. Muito obrigado e boa noite.